Salve, salve, investidores de todo o Brasil. Sou Gabriel Fortes, editor aqui na XP, e hoje a gente retorna à nossa série especial Diário da Quarentena, num episódio especial aqui no nosso InvestorCast. A gente vai falar sobre o panorama de mercado de julho, mostrando o que aconteceu na Bolsa em junho e quais são as expectativas para o mercado de ações e o índice Ibovespa. Olha, para vocês terem uma ideia, a Bolsa brasileira superou as bolsas globais no mês passado, apesar das incertezas com o coronavírus ao redor do mundo e a volatilidade da Bolsa americana, o S&P 500, devido aos ruídos comerciais com a China e com a Europa. O nosso índice aqui subiu 8,76% no mês passado, o que se compara a 1,84% dos índices S&P 500, 4,19% do Eurostoxx 600, ambos em dólar. Tá tudo lá em conteudos.xpi.com.br. A gente vai abordar tudo isso e muito mais hoje. Vamos mostrar para você a carteira Top 10 Ações XP, explicar as mudanças para você no detalhe e dizer por que temos 1 trilhão de razões para seguirmos otimistas com a Bolsa Brasileira em 2020. Para isso, está com a gente novamente o Fernando Ferreira, estrategista-chefe e head do Research da XP. Bem-vindo novamente, Ferreira, tudo bem?
Tudo bem, Gabriel. Obrigado pelo convite. Uma honra para mim falar com vocês hoje.
Joia, Ferreira, um mês extremamente desafiador para os governos ao redor do mundo inteiro. Não foi diferente aqui no Brasil, sob o ponto de vista da crise sanitária por conta do coronavírus, mas para a Bolsa, para a nossa Bolsa aqui no Brasil, ela andou muito, né? E a gente tem inúmeras razões para isso, né, Ferreira?
Sim, e é interessante esse ponto, porque a gente vem falando para os investidores: olha, toma um pouco de cuidado com os dados econômicos de curto prazo, porque eles ainda estão sendo bastante impactados pelos fechamentos de capacidade, pela restrição da movimentação de pessoas e por conta da quarentena. Só que o mercado olha para frente, né? E o mercado já está olhando para qual vai ser a recuperação econômica do pós-pandemia e olhando também muito para a agenda de 2021. Por isso que a gente viu preços de ativos recuperando fortemente, apesar dos dados econômicos ainda estarem vindo em patamares bastante fracos e impactados pela quarentena. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente começar a nossa conversa, é que o mercado já está olhando para 2021. Isso traz, né, a nossa visão otimista para a Bolsa até o final desse ano. Temos um target de 112 mil pontos para o Ibovespa até o final desse ano, que dá um potencial de valorização hoje, começo de julho, de mais ou menos 15% dos níveis atuais. Quando a gente estava no meio da pandemia, ali no pior momento da pandemia, no final do mês de março, a gente tinha um target para a Bolsa ali de 94 mil pontos e a Bolsa tinha chegado a 60 mil. Então, desde lá, a Bolsa já subiu bastante, né? Já subiu aí quase 50% desde então. Chegou aos 94 mil pontos mais cedo do que a gente imaginava, mas a gente começa agora a migrar as visões e analisar 2021, e a gente ainda vê um potencial de valorização alto, ainda mais se comparado contra um CDI de 2% ao ano. Então, a Bolsa continua sendo o ativo que oferece o maior potencial de valorização na nossa visão, e a gente continua otimista olhando para o ano que vem. É importante falar também que, em relação à pandemia, o Brasil ainda não passou o pico de casos, né? O Brasil chegou aí num platô, continua com um número muito elevado de casos e de mortes, mas na medida em que o Brasil começa a sair da pandemia e os estados comecem a reabrir a atividade econômica, isso deve sim trazer potencialmente ativos, né, responderem por conta dessas reaberturas, como a gente viu em outros países do mundo. Então, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, as reaberturas econômicas também trouxeram um ânimo dos mercados que acabaram recuperando quando essas reaberturas aconteceram.
Legal, e a gente vê aqui no panorama mais recente, publicado lá em conteudos.xpi.com.br, um retrato, né, do nosso modelo proprietário, uma relativa queda aqui, né, na Grande São Paulo e um aumento dos casos no interior, né? Então, de fato, a gente está longe de um arrefecimento do Brasil como um todo.
O Brasil, por ter dimensões continentais, na verdade, a curva de casos no país nada mais é do que juntar curvas de cidades e de estados. Perfis e momentos completamente diferentes uns dos outros. Então, em algumas cidades, a gente já vê claros sinais de que o pior já pode ter passado e já vemos uma clara desaceleração no número de casos e no número de mortes, o que tem dado mais confiança para os governantes voltarem à reabertura econômica, enquanto outros estados estão ainda muito longe de chegar no pico e ainda mantém um fechamento aí de atividades bastante severas. Então, isso pode ajudar a explicar por que a curva do Brasil como um todo ainda não mostrou nenhum sinal de melhora. Uma outra preocupação que a gente tem é talvez se a reabertura for feita prematuramente, isso também possa levar a um platô de casos ou uma elevação no número de casos, que muita gente chama, né, da segunda onda, que a gente está vendo sinais de segunda onda nos Estados Unidos. Então, os casos nos Estados Unidos voltaram a acelerar fortemente, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos e também na Califórnia, Utah, Arizona, Flórida, vários estados, aumentos de casos bastante expressivos. Mas é importante dizer, esses estados não tiveram uma forte primeira onda, né? Na verdade, o estado de Nova York e New Jersey que tiveram uma forte primeira onda, mas quando a gente olha os dados dos Estados Unidos agregado, parece sim que eles estão passando por uma segunda onda. Por que que os mercados não reagiram negativamente a essa segunda onda nos Estados Unidos? Acho que tem alguns motivos que acho que é importante a gente explicar, porque a gente vem falando que a segunda onda é o grande risco a ser monitorado. Muito investidor pergunta, bom, por que então, né, os mercados não sofreram? Acho que um primeiro ponto importante é que o dado de hospitalizações e também o número de mortes nos Estados Unidos continua declinando, apesar do aumento no número de casos. E o porquê isso? Porque esse aumento no número de casos, ele tem vindo principalmente das pessoas mais jovens, né, de entre 20 a 35 anos, que não estão no grupo de risco do coronavírus, e também porque o protocolo médico já é bastante melhor do que era 3 meses atrás, né? Então, os médicos, os hospitais entenderam melhor como tratar essa doença e, por isso, os dados de hospitalização e mortes não estão acompanhando a velocidade do aumento no número de casos, mas continua sendo o maior risco para a gente monitorar, porque caso essa segunda onda ou essa nova aceleração de casos leve a fechamentos de capacidade, fechamentos, restrição de movimentação de pessoas, isso vai levar um grande impacto econômico novamente, e aí sim os preços de ativos voltam a sofrer, caso esse seja o caso. Então, os mercados recuperaram, sim, continuam subindo, mas é importante a gente manter esse olho na pandemia, que continua sendo bastante preocupante.
Legal. O panorama de mercado desse mês, ele trouxe um contexto muito interessante. E logo no título a gente já vê, né? 1 trilhão de razões para seguirmos otimistas com a Bolsa Brasileira, né, Ferreira? Explica um pouquinho dessa conta, um pouquinho desse título, que na verdade é uma conta, né? O que que são essas razões, esse 1 trilhão de razões, Ferreira?
Então, legal, Gabriel, porque muita gente fala da rotação potencial de dinheiro da renda fixa para renda variável no Brasil, mas a gente ainda não tinha visto ninguém colocar um número sobre o potencial dessa rotação. E a gente fez conta. A gente olhou qual o estoque de títulos de renda fixa que tem no Brasil, quais são os investimentos que o brasileiro tem na poupança, qual é a alocação que fundos de pensão e fundos de multimercados têm em renda variável, ou seja, na Bolsa no Brasil. E a gente fez estimativas para cada um dessas classes de ativos quanto que poderia migrar para a Bolsa. E essas estimativas foram bastante conservadoras, tá? A gente não foi agressivo em nenhuma delas. Então, para te dar alguns exemplos, fundos multimercados têm menos de 12% de alocação em renda variável hoje, sendo que eles já tiveram mais de 22% de alocação alguns anos atrás. Com a Selic indo para 2% ao ano, a gente imagina que os fundos multimercados vão ter que aumentar bastante a sua alocação em renda variável para poder ter um retorno interessante e bastante superior à taxa Selic. Por isso, a gente acha que dos fundos multimercados, eles podem expandir de 12% para 25% a sua alocação. Mesma coisa com fundos de pensão, eles estão bastante subalocados em renda variável e vários deles têm metas de retorno, metas atuariais, que a gente chama, de IPCA mais 4 e IPCA mais 5% ao ano. Para isso, eles precisam aumentar bastante a sua alocação em renda variável para conseguir chegar lá. Lembrem que hoje, várias empresas da Bolsa já pagam dividendos bastante superiores à taxa Selic. Então, mesmo sem uma apreciação de capital, várias empresas já vão trazer retornos superiores à Selic só via os dividendos. E aí, por último, a gente assumiu 5% de rotação da poupança e da renda fixa para renda variável, e juntando esses quatro potenciais pilares de fluxo para a Bolsa, a gente chegou num número de quase 1,1 trilhão de reais. Um trilhão de reais, obviamente, é bastante dinheiro, né? A gente não precisa dizer isso para ninguém, um trilhão de reais é um número bastante expressivo. Mas como é que a gente comparou isso com a Bolsa? A gente olhou qual o valor de mercado de todas as ações da Bolsa, e esse valor hoje, 3,9 trilhões de reais, quase 4 trilhões de reais. Então, um trilhão de reais versus o valor total da Bolsa, é mais ou menos 25% do total de valor da Bolsa. Ou seja, é bastante dinheiro que vai migrar para a renda variável. É difícil dizer um prazo, se vai acontecer em 6 meses, 12 meses ou 24 meses, mas a gente tem grande confiança de que sim, vai acontecer, e esse dinheiro vai ajudar os preços dos ativos no Brasil, principalmente da Bolsa, a continuarem subindo aí até o final do ano e no ano que vem.
Legal. 1,60 trilhão, né, de reais está lá a conta no panorama desse mês em conteúdos.xpi.com.br. Não só a conta, mas o exercício completo que o time do Ferreira, o time de research da XP, os nossos experts fizeram, né? Super interessante, muito legal. Muito bacana, um panorama de mercado super contextualizado, bem interessante mesmo para quem ainda não leu e quiser se aprofundar. Muito, muito legal, tá tudo lá muito aprofundado, muito interessante. Estou passando aqui enquanto eu converso com o Ferreira, estou lendo mais uma vez no detalhe e cheguei aqui no ponto da nossa carteira top 10 ações. Ferreira, tivemos mudanças para esse mês de julho, né? Lembrando, obviamente, que a gente monta a nossa equipe, a sua equipe de especialistas monta essa carteira pensando, obviamente, no longo prazo, mas todos os meses passa ali por uma revisão e, eventualmente, a turma faz uma ou algumas mudanças, né? O que a gente teve de mudança para esse mês de julho, Ferreira? E por quê?
Perfeito, a gente vem já com uma cabeça de adicionar mais risco na carteira, e tanto que o mês passado a gente falava preparando para a retomada, né, da economia, e já adicionamos papéis mais ligados ao setor doméstico. A gente continua com essa cabeça de adicionar papéis um pouco mais cíclicos, né? Então, nesse mês, a gente trocou Suzano Papel e Celulose para Gerdau. Então, a gente continua com uma proteção cambial, empresas exportadoras e com bastante parte da, uma boa parte da receita dolarizada, porém o setor siderúrgico a gente vê no curto prazo, no curto médio prazo, com potencial de valorização potencialmente superior à celulose. A gente continua gostando bastante do setor de celulose, de Suzano e Klabin, numa visão de 12 meses, mas a gente imagina que nos próximos meses o setor siderurgia pode ter um potencial de valorização maior. A outra troca que a gente fez foi trocar JBS por B3. Aqui uma troca diferente, né? A gente saiu um pouco da exposição cambial e trocou para um papel que se beneficia bastante dessa migração de renda fixa para renda variável. Na verdade, a gente acha que a B3 é a maior beneficiária desse fluxo, desse 1 trilhão de reais que a gente comentou, tanto via novos CPFs vindo para a Bolsa, quanto novas empresas vindo para a Bolsa. Então, na Bolsa brasileira, na verdade, a gente tem muito poucas empresas listadas em Bolsa. A gente tem menos de 500 empresas listadas na Bolsa, que se compara com os Estados Unidos, que tem mais de 4 mil empresas listadas. A Inglaterra tem mais de 4 mil empresas listadas em Bolsa. A Índia, país de mercados emergentes, tem mais de 8 mil empresas listadas na Bolsa por lá. E aqui a gente tem só 500 empresas. Então, o potencial de novas empresas vindo captar dinheiro na Bolsa é gigantesco no Brasil. E a B3 é a companhia que mais se beneficia desse cenário. Além de todos os investimentos que eles estão fazendo em tecnologia, então acaba sendo também empresa que se beneficia de toda essa evolução tecnológica e dos investimentos em tech. Só lembrar, toda a pandemia que a gente teve, todos os circuit breakers, a Bolsa não teve nenhum problema operacional, que mostra, evidencia bastante todos esses investimentos que eles fizeram. E a gente acha que é uma empresa que está extremamente bem posicionada, tanto da parte operacional, quanto da parte do tema de tecnologia. E, por último, a B3 também vem fazendo investimentos sérios e pesados na parte de sustentabilidade. Então, toda a agenda ESG na B3 é algo bastante sólido. Então, a gente gosta da B3 para compor a carteira. Outros temas que continuam sendo muito fortes na nossa carteira é o tema de empresas domésticas de qualidade. E aqui a gente tem Localiza, Vivara, Lojas Americanas, a gente tem também Ezetec na parte de incorporação imobiliária, Iguatemi, e também a gente tem um segundo tema que são empresas mais defensivas, que é o caso de Banco do Brasil e CESP, e por último, as empresas com exposição cambial e exportadoras, que a gente gosta de Vale e Gerdau.
Perfeito, Ferreira. Muito bom, muito legal. A carteira Top 10 Ações, nós temos um relatório especial sobre ela, tá bem detalhado lá. Toda semana a gente tem o nosso wrap de mercado com fechamento semanal da Bolsa. Para quem não conseguiu ler, não acompanhou, a gente subiu ao longo da semana também um relatório super robusto com a nossa revisão do setor bancário ali dos bancos, né? Do Marcel Campos e do Matheus Odaguil, nossos analistas ali do setor. Então, vale a pena acompanhar. Temos ali toda a revisão do setor. Um relatório realmente muito robusto, muito completo, com toda a análise do setor e dos papéis que estão ali sob nossa cobertura. Esse, inclusive, vai ser o próximo episódio aqui do nosso InvestorCast. Uma conversa bem legal com o Marcel e com o Matheus. Na próxima semana vai dar sequência aqui a essa conversa que a gente está tendo com o Ferreira. Obrigado mais uma vez, Ferreira. Um grande abraço para você, viu?
Obrigado e até a próxima.
Pessoal, queria deixar um recado para vocês aqui antes de encerrar. Quem ainda não fez a inscrição no evento Expert de 14 a 18 de julho, agora estamos chegando bem próximo, eventoexpert.xpi.com.br. Já temos grandes nomes confirmados: Malala, Magic Johnson, ninguém menos do que o Magic Johnson, Ray Dalio, Nassim Taleb, Howard Marks, Larry Fink, Dan Ariely, Damon Daran, só para citar alguns, né, grandes nomes, pela primeira vez aí no nosso grande evento Expert XP, 100% digital e gratuito. É só você se inscrever novamente em eventoexpert.xpi.com.br, deixar lá seu nome, fazer seu cadastro, 100% digital e gratuito, porque você vai receber as comunicações, ser informado de toda a nossa grade de conteúdo, poder assistir as palestras dessas grandes feras, e nos próximos dias a gente vai comunicando os novos palestrantes assim que eles confirmarem presença. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos.